cegou os meus olhos e o coração.
Que só me fez chorar, tu, que só me fez beber, tu, com seu amor me fez tão mal. Mas eu só sei amar, tu, mas eu só sei querer. Sabia que a sua boca mentir, eu só queria os seus beijos lentamente. Chorei, eu sei, e sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração.
Resolve nós dois dentro de um quarto, olho no olho. Ninguém tem que saber que você tem ciúme da minha sombra e até do vento que passa. Por causa das vergonhas que me passa, eu não tô sabendo onde eu envio a cara. Nossos amigos, oh! Simone Mendes,
ele fala um jogo. Vamos juntinho assim, ó.
Ninguém tem que saber que você tem ciúme da minha sombra, até do vento que passa. Por causa das vergonhas que me passa, eu não tô sabendo onde eu enfio a
rádio. Eu ouço Folha FM 100.3.
Até o Zíper falou, não me abaixa. A aliança disse, eu tô aqui. A cama falou, não me deita. E o chão não joga roupa em mim. E sabe o que eu fiz? Desobedeci. Baixei o zíper, tirei a aliança, deitei na cama e o chão deu roupa cair. Hoje, você sem roupa e eu sem juiz, suor correndo e eu correndo risco. Só não me arranha pra não deixar risco. Cê tá errado, eu tô errado, tri. Tá tão gostoso, mas não é bonito. Você sem roupa e eu sem juiz, sua correndo e eu correndo risco. Só não me arranha pra não deixar risco. Cê tá errado, eu tô errado, tri. Tá tão gostoso, mas não é bonito. Oh, iri, iri, eu e você sem roupa nessa cama. Tá tudo errado.
Mas o errado é gostoso, né? O errado é
sabe o que eu fiz? Desobedeci. Baixei o zíper, tirei a aliança, deitei na cama e o chão viu roupa cair. Oh, piri, você sem roupa e eu sem juiz, sua correndo e eu correndo risco. Só não me arranha pra não deixar risco. Cê tá errado, eu tô errado. Tá tão gostoso, mas não é bonito. Você sem roupa e eu sem juiz, sua correndo e eu correndo risco. Só não me arranha pra não deixar risco. Cê tá errado, eu tô errado, tri. Tá tão gostoso, mas não é bonito.
Sintonize na Folha FM e tenha notícia o tempo inteiro. É muito bom fazer parte da sua vida. Folha FM 100.3, a rádio das pessoas que amam Roraima.
O programa a seguir é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
Atenção motociclista, tudo para sua moto em um só lugar. Na AME Motopeças e Oficina, você conta com a oficina completa. Fazemos de tudo para sua máquina. Motor, elétrica, suspensão, freios e injeção eletrônica. Da revisão preventiva ao conserto geral. Precisou de limpeza de bico, troca de óleo, kit relação ou pneus novos? Nós temos. Nosso estoque é gigante. Com peças e acessórios originais e paralelos. Estamos na rua Solon Rodrigues Pessoa, 2409, Senador Hélio Campos. Quer um orçamento rápido? Chama no WhatsApp 95 991 25 6161. E siga nosso Instagram, @ame_motopeças.
Aqui nas duas lojas da Van Informática e Tecnologia, você vai encontrar eletrodomésticos, material de segurança eletrônica e informática em geral. Temos tudo que você procura com o menor preço na cidade. Parcelamos suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. E estamos localizados em dois endereços para melhor lhe atender. Nossa loja matriz está ao lado do Teatro Municipal de Boa Vista e a nossa filial está na Avenida Taide Teve 5263, Asa Branca. Vem pra Van.
Ó, Jacaninha, não aguento mais esse tanto de mensagem. Não dá pra ficar adiando o show de pra mim, nada a ver adiar.
O povo pediu e eu vou atender.
O que era bom ainda ficou melhor. A pedido do povo, o sorteio foi prorrogado. Agora você tem até junho para fazer as compras e concorrer a prêmios. Aproveite e venha economizar nas lojas Charme Confecções, a loja da família. Importa em qual mês estamos, se é carnaval, férias, dia das mães, dos pais, feriado. Se você quer economizar ou faturar uma grana extra, o Rei do 25 é pra você. Aqui você encontra produtos para sua casa, confecções adulto e infantil e até acessórios. Qualquer item é só R$25. E tem muitas lojas por todo o estado de Roraima. Para o Rei do 25 está sempre pertinho de você. Se você ainda não conhece, passe hoje mesmo com o Rei do 25. Rei do 25, uma loja para quem gosta de economizar.
Programa Sem Nome, com Kefren Lustosa e Francisco Figueira.
Boa tarde, a todos os ouvintes aí. Nós estamos hoje transmitindo somente pela web, né? Então, somente pela internet, Quem está ligadinho pela internet aí, está nos ouvindo aí pela rádio web, pois estamos aqui colocando aqui o nosso grande amigo professor Getúlio, né? Doutor Getúlio tá botando aqui um transmissor que vai atingir aqui as ondas de rádio, vão atingir o Chuí lá no Rio Grande do Sul. Vai longe, vai longe. Só as ondas do rádio, porque pela web nós conseguimos chegar a todo o mundo, não tem fronteira, E vamos começar a semana aí, rapaz. A semana começou meio agitada aí, no meio da semana. Tivemos aí na terça-feira a cassação, né, do... a confirmação, né, da inelegibilidade e cassação do governador Antônio Denário, ex-governador Antônio Denário, né, inelegível, e também a confirmação aí da cassação do governador, né, em exercício, né, o nosso amigo aí, Edilson Damião. E fica assim, nesse momento, né, na quinta-feira, já assumiu aí o Soldado Sampaio, e Soldado Sampaio já no dia do trabalho, como ele muito bem disse, estava trabalhando e trabalhando bastante. Já teve a mudança aí anunciada aí de 15 secretarias, em especial, com destaque muito especial nesse momento, pela primeira vez assume o comando da Polícia Militar, o comando geral da Polícia Militar do Estado de Roraima, uma mulher guerreira. Para quem conheceu aí a Coronel Valdeane, sabe que ela é muito, muito aí técnica, muito competente, e assume aí agora as fileiras, né, a Briosa, né, agora com comando feminino. E também na segurança pública temos aí também um comando feminino. Então nós temos aí a nossa segurança agora. Não é possível que não vá reduzir realmente aí esse índice aí de violência para com as mulheres. Agora sim, agora elas estão no comando de tudo isso, e acredito muito na competência aí da Coronel Valdeane, também da que assumiu aí a pasta nesse momento da segurança pública. Tivemos aí uma mudança aí na segurança pública. Assume, cadê a segurança pública aqui? Segurança pública, a delegada Eliane Gonçalves. Eliane Gonçalves assume aí a segurança pública. Então nós temos também como delegada geral, né, a doutora Simone Arruda do Carmo, né? Eu posso falar por aqueles que eu tenho conhecimento, né? E como tá para agora o comando de Soldado Sampaio agora é os Francisco, né? Nós temos Francisco Sampaio no governo do estado de Roraima, volta à Casa Civil. Eu vejo como merecidíssimo aí, né, o nosso amigo Flamarion Portela, uma pessoa de grande experiência de articulação dentro aí, foi grande articulador do governo Antônio Denário, e retorna ao comando da Casa Civil. Nós temos aí também outro grande figura aí dentro do estado de Roraima, outro Francisco Xavier Medeiros, de de Castro, né, o Coronel Francisco, que assume a Casa Militar nesse momento. Então nós temos aí alguns, muitas pessoas que estão assumindo, que são conhecidas aí, politicamente, parte técnica, muito técnica aí também, assumindo alguns técnicos aí. Interinamente, a Secretaria de Estado da Fazenda, ela vai ser nesse momento comandada pelo auditor fiscal Kardec Jackson dos Santos da Silva, interinamente, com a saída do outro também auditor, grande personagem, é um cara também muito competente, o Luiz Carlos Moreira Gomes, um técnico muito competente. Fico triste pela saída do Luiz Carlos, mas mudança de comando, nós sabemos como é que é. O procurador-geral também, agora o seu Paulo Luiz de Moura Holanda, passa a comandar a Procuradoria-Geral do Estado de Roraima. E tem outros institutos aí que também foram exonerados, mas não retornaram. Assume a saúde, até agora não teve mudança na titularidade, somente na pasta adjunta, né? Assume a Claudete da Silva Praia, adjunta. Secretaria de Segurança, eu já falei. Cetrabs, ó, outro cara também, que já esteve à frente da Secretaria de Educação, o Raimundo Nonato Carneiro Mesquita, e retorna aí ao primeiro escalão como secretário do Trabalho e Bem-Estar Social, uma pasta muito importante e a qual merece muita atenção pelos nossos governantes, saúde, a educação, o bem-estar social, a segurança pública, são pastas de extrema importância. A Secretaria de Estado da Fazenda também há uma necessidade de um olhar atencioso a quem arrecada para o Estado de Roraima, quem busca aí que os cofres se mantenham a todo tempo com a capacidade de honrarias, com as despesas. Então é importante, muito importante, termos aí dentro dessas pastas específicas aí, pessoas com grande comprometimento, com o Estado de Roraima. Nós vemos aí agora o Detran está no comando agora do Antônio Diego Parente Aragão, então temos aí hoje grandes possibilidades aí junto ao Estado de Roraima. Soldado Sampaio fez um discurso muito conciliador, buscando aí, informando que vai dialogar tanto com o ex-governador Antônio Denário quanto com também ex-governador Edilson Damião. Acredito que nesse momento nós temos que buscar a todo momento a união para que o Estado de Roraima seja o menos atingido, que a população de Roraima não seja menos atingida por essas mudanças aí. Para quem acompanhou ali, e muitas vezes se fala do Estado de Roraima, mas 2018 foi um ano aí que ficou para a história, para o Estado de Roraima, para o país, pela primeira vez na história da República, na história da nossa Constituição aí desde 88, que não se tinha uma intervenção total de um Estado, aonde naquele momento que se vira a chave da mudança dentro do Estado de Roraima. E isso também se deve à união dos servidores públicos do Estado de Roraima. Vi como muito interessante ali, estive lá na posse do governador Soldado Sampaio, É um cara simples, um cara que dá exemplos muito objetivos, muito mensuráveis pela população, podendo a população poder enxergar. Então, cavalo selado, realmente, eu concordo com ele. Cavalo selado, não, passando na nossa frente, não se pode perder a oportunidade. É segurar na lua da sela e montar, passar para cima. Botar o pé no estribo ali, perna para cima e segura, peão. E vamos embora. Então, hoje, está com uma grande responsabilidade, né, dentro do estado de Roraima, como comandar o estado, um estado, demonstrar que como se pode melhorar a saúde, educação, segurança pública, isso é importante. Então, não criar aí atos que venham a diminuir a atuação do nosso estado a nível nacional. Nosso estado, a todo momento, ele cresce, ele dá oportunidade às pessoas que vêm para esse estado buscando um novo estilo de vida, uma melhoria, investir, buscar aí uma, como se diz, um lugar ao sol, uma sombra que dê aí a eles o conforto necessário àquele que busca e aos seus familiares. Então, isso é importante. Então, nesse momento, é realmente criar a segurança jurídica àqueles que vêm para o estado de Roraima. Então, o soldado Sampaio falou de produção, falou de exportação. Nós temos ali o porto ali, ali em Caracaraí, na Vista Alegre, que é um porto hoje de grande importância para a exportação da soja no estado de Roraima. Nós temos aqui a vizinha Guiana Inglesa, que nesse momento se termina o asfaltamento aí entre Letem e Jostal, que vai ser de grande importância, restando somente aí a conclusão das pontes, que é um investimento grande que vai ser feito aí nas pontes, que vão levar aí a nossa soja, a própria soja guianense também, que já está, a Guiana também já visionária, já está convidando, olha só, convidando aquele que quer produzir em terras guianenses, porque lá tem o solo que é produzido a soja no estado de Roraima, é o mesmo solo da Guiana, que é ali o lavrado, as savanas guianenses. Então, será produzido na mesma quantidade, o mesmo sol. Então, a produção vai ter bastante produção junto ali. Então, o soldado Sampaio chega com essa visão que o estado tem que crescer, que o estado tem que melhorar a cada momento. Então, buscando aí desenvolvimento, valorização dos servidores públicos, falou em valorização, falou em chamar para conversar, né? Citou algumas entidades, né, representantes, né, do meio sindical, que vai buscar diálogo com esses para traçar uma estratégia aí de valorização continuada aos servidores públicos do estado de Roraima. Então, isso é importante já entrar no governo com reconhecimento daqueles que trabalham para o desenvolvimento desse estado, que contribuem, que colocam a mão na massa, porque os servidores públicos da saúde, servidores públicos da educação, da segurança pública, do fisco nacional, toda a parte administrativa e operacional do estado, ela nesse momento é reconhecida como aqueles que laboram e contribuem para o desenvolvimento do nosso estado. Isso é de suma importância e isso é gratificante, é meritocracia por parte aí do mandatário que assume nesse momento essa grande missão, né, de governar o estado de Roraima. Então, parabenizo aí o soldado Sampaio pela sua posse e esperamos aí que realmente, né, que com certeza vá conduzir o nosso estado pelos melhores caminhos para que tenhamos aí desenvolvimento a todo tempo, tá bom? Vamos só para um comercialzinho aqui e já já a gente volta, tira a área.
Programa Sem Nome, com Kefren Lustosa e Francisco Figueira.
Atenção motociclista, tudo para sua moto em um só lugar. Na AME Motopeças e Oficina, você conta com a oficina completa. Fazemos de tudo para sua máquina. Motor, elétrica, suspensão, freios e injeção eletrônica. Da revisão preventiva ao conserto geral. Precisou de limpeza de bico, troca de óleo, kit relação ou pneus novos? Nós temos. Nosso estoque é gigante. Com peças e acessórios originais e paralelos. Estamos na rua São Rodrigues Pessoa, 2409, Senador Hélio Campos. Se é um orçamento rápido, chama no WhatsApp 95991256161 e siga nosso Instagram @ame_motopeças.
Aqui nas duas lojas da Van Informática e Tecnologia você vai encontrar eletrodomésticos, material de segurança eletrônica e informática em geral. Temos tudo que você procura com o menor preço na cidade. Parcelamos suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito e estamos localizados em dois endereços para melhor lhe atender. Nossa loja matriz está ao lado do Teatro Municipal de Boa Vista e a nossa filial está na Avenida Taide Teve 5263, Asa Branca. Vem pra Van.
Ô, Jacaninha, não aguento mais esse tanto de mensagem. Não dá pra ficar adiando o show de pra mim. Nada a ver adiar.
O povo pediu e eu vou atender.
O que era bom ainda ficou melhor. A pedido do povo, o sorteio foi prorrogado. Agora você tem até junho para fazer as compras e concorrer a prêmios. Aproveite e venha economizar nas lojas Charme Confecções, a loja da família. Não importa em qual mês estamos, se é carnaval, férias, dia das mães, dos pais, feriado, se você quer economizar ou faturar uma grana extra, o Rei do 25 é pra você. Aqui você encontra produtos para sua casa, confecções adulto e infantil e até acessórios. Qualquer item é só do 25, está sempre pertinho de você. Se você ainda não conhece, passe hoje mesmo com o Rei do 25. Rei do 25, uma loja para quem gosta de economizar.
Programa Sem Nome, com Kefren Lustosa.
Atira a primeira pedra, amor. Atira a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Oh, às vezes por um sentimento não correspondido, isso acontece muito entre amigos, até alguém descobre que se enganou. E quem achava que vivia um amor perfeito, daqueles que não cabe dentro do peito, e de repente escuta que acabou. Tem gente que diz, melhor sozinho que mal acompanhado, esse já foi traído ou nunca foi amado, mas com certeza já chorou. Tem gente que diz que um amor vai e outro vem, que não quer compromisso com ninguém, mas no seu coração tem um amor guardado que é sempre lembrado. Atira a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atira a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atira a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atira a primeira. Correspondido, isso acontece muito entre amigos, até alguém descobre que se enganou. E quem achava que vivia um amor perfeito, daqueles que não cabe dentro do peito, e de repente escuta que acabou. Tem gente que diz, melhor sozinho que mal acompanhado, esse já foi traído ou nunca foi amado, mas com certeza já chorou. Tem gente que diz que um amor vai e outro vem, que não quer compromisso com ninguém.
mas no seu coração tem um amor guardado que é sempre lembrado. Atire a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atire a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atire a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atire a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atire a primeira pedra, quem nunca chorou por amor. Atire a primeira pedra, quem nunca
Sem Nome, com Kefren Lustosa e Francisco Figueira.
Kefren Lustosa e Francisco Figueira.
Atenção motociclista, tudo para sua moto em um só lugar. Na AME Motopeças e Oficina, você conta com a oficina completa. Fazemos de tudo para sua máquina. Motor, elétrica, suspensão, freios e injeção eletrônica. Da revisão preventiva ao conserto geral. Precisou de limpeza de bico, troca de óleo, kit relação ou pneus novos? Nós temos. Nosso estoque é gigante. Com peças e acessórios originais e paralelos. Estamos na rua Solon Rodrigues Pessoa, 2409, Senador Hélio Campos. Se é um orçamento rápido, chama no WhatsApp 959 9125-6161. E siga nosso Instagram, @ame_motopeças.
Aqui nas duas lojas da Van Informática e Tecnologia, você vai encontrar eletrodomésticos, material de segurança eletrônica e informática em geral. Temos tudo o que você procura com o menor preço na cidade. Parcelamos suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. E estamos localizados em dois endereços para melhor lhe atender. Nossa loja matriz está ao lado do Teatro Municipal de Boa Vista e a nossa filial está na Avenida Taide Teve 5263, Asa Branca. Vem pra Van.
Ô, Jacaninha, não aguento mais esse tanto de mensagem. Não dá pra ficar adiando o show de planinho, nada a ver adiar.
O povo pediu e eu vou atender.
O que era bom ainda ficou melhor. A pedido do povo, o sorteio foi prorrogado. Agora você tem até junho para fazer as compras e concorrer a prêmios. Aproveite e venha economizar nas lojas Charme Confecções, a loja da família. Não importa em qual mês estamos, se é carnaval, férias, dia das mães, dos pais, feriado, se você quer economizar ou faturar uma grana extra, o Rei do 25 é pra você. Aqui você encontra produtos para sua casa, confecções adulto e infantil e até acessórios. Qualquer item é só R$25. E tem muitas lojas por todo o estado de Roraima. Para o Rei do 25 estar sempre pertinho de você. Se você ainda não conhece, passe hoje mesmo com o Rei do 25. Rei do 25, uma loja para quem gosta de economizar.
Programa Sem Nome, com Kefren Lustosa e Francisco Figueira.
De volta aqui com o seu programa Sem Nome. E chegou aqui conosco aqui nossa entrevistada de hoje, Valéria
Nogueira.
Só aproximar um pouquinho aí, não fique com medo desse microfone que ele não vai morder, não. Pode puxar ele aí que ele tá. Não tá... Isso! Pronto, tá muito ótimo. Bom, muito bom, muito bom. Boa tarde, Valéria. É uma satisfação aqui recebê-la aqui na rádio. Valéria, que vai contar um pouco da sua história, trajetória como mulher. Nesse momento é pré-candidata a deputada
estadual.
Deputada estadual, muito bom. E até vendo aí que poucas mulheres se candidatam. Boa tarde, Valéria. Conta um pouco da tua história aqui pra gente aqui, pros nossos ouvintes da rádio, né, FM 100.3, aqui no seu programa Sem Nome.
Boa tarde, Francisco. Primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouco da minha história. E assim, é a primeira vez, né, que eu vou me candidatar como, no caso eu sou pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Podemos, recebi o convite, né, do partido, e realmente é um desafio, justamente por ver que tem poucas mulheres, né, realmente que tem essa coragem de se candidatar, porque eu vejo assim a importância da participação da mulher na política. Que nós, mulheres, a gente também tem muito a contribuir. A gente pode unir forças e fazer um bom trabalho ali na Assembleia Legislativa. É um trabalho de realmente representar o povo. E eu tenho 33 anos de idade, falando a minha idade aqui. Então, eu sou roraimense de coração, porque eu só nasci em Manaus, na capital, né, do Amazonas, mas eu fui criada aqui em Roraima. Minha mãe me trouxe quando eu tinha 6 meses, né? Aí minha mãe é amazonense, né, de Itacoatiara. O meu pai é de Londrina, no Paraná, né, mas ele faleceu e estou aqui, né, nesse desafio, nessa jornada.
Olha, nós vemos aí agora nesse momento um cenário muito favorável às mulheres hoje no estado de Roraima. Vimos aí o Soldado Sampaio, o governador Soldado Sampaio, ao assumir o governo do estado de Roraima, ele coloca sobre o comando da segurança pública mulheres, né? Pela primeira vez a comandante, né, nós vamos ter uma comandante da Polícia Militar no estado de Roraima, a Coronel Valdeane, né, assumindo aí o comando, né, da Polícia Militar do estado de Roraima. Como é que tu vê esse cenário e como é que tu prevê aí, depois das convenções, você passando nas convenções para ser realmente, de fato, a candidata, como é que você vê hoje esse papel das mulheres junto não só à segurança pública, mas junto ao comando político dentro do estado de Roraima para uma contribuição para melhorias em todas essas áreas de grande valia, e uma das mais importantes que nós vemos também é a segurança da mulher, porque o estado de Roraima está dentro de um patamar aí em relação à violência contra a mulher, é um pouco acima do normal. E como é que você vê esse momento das mulheres agora no comando da segurança pública no nosso estado de Roraima?
Olha, eu vejo assim com muitos bons olhos. Então, acho assim, é uma grande oportunidade ali, no caso, né, dessa mulher, que eu, com certeza ela trabalhou muito, batalhou muito para chegar onde ela chegou, né? Então eu vejo muito importante as mulheres nesse comando aí da área de segurança pública, né? E também em outras áreas. É algo assim que só vem a contribuir para o estado, né? E nessa área de segurança realmente vai contribuir bastante. Nós, assim, como eu sempre falo, nós mulheres, a gente tem um jeito, né, de trabalhar, às vezes com mais dedicação, a gente se esforça ao máximo, busca dar o nosso melhor, né? Não que os homens não façam isso, tem muitos homens bons, mas é algo novo, né, que é um cenário político que nós estamos vivendo, que, né, a gente não imaginaria, né, que estaríamos vivendo esse cenário, né, algo novo aqui para o estado. Muito obrigada. É algo novo aqui, né? Então, o Soldado Sampaio está aí no comando do estado, por enquanto. E então, eu vejo que só tem a contribuir em melhorar em políticas públicas que realmente, né, venham, como você tocou nessa parte muito importante de violência contra a mulher, contra as mulheres, né? Que realmente a gente vê nas pesquisas, nas estatísticas, né, o número só aumenta. E às vezes não é só a violência às vezes de dar soco, de deixar com o olho roxo, mas também de se a pessoa tentar estrangular, coisa do tipo. Tudo isso é violência. Às vezes um empurrão, xingamento também, que isso é violência psicológica. Então tem muitas mulheres que acabam passando por ansiedade, depressão. Então, um caso que eu também andei analisando, existem mulheres que vivem um relacionamento tóxico com um narcisista, que são homens que gostam de humilhar mulheres. Eles têm prazer em humilhar, né? E agride, aí depois humilha e depois, né, chama de meu amor e tudo. E por uma dependência emocional, que tem gente que acha, porque a mulher tá ali apanhando, vive anos apanhando, é porque quer. Às vezes não é. É porque é a tal da dependência emocional. Então é algo difícil, não é fácil, porque ninguém casa para separar. Mas tem que buscar ajuda, né? Buscar ajuda é o primeiro passo. E tem que ter pessoas ali também em volta, uma rede de amigos, de familiares que dêem esse apoio. Então acredito que vai contribuir bastante também o comando, né, da Polícia Militar, da Segurança Pública por mulheres. Elas vão olhar com bons olhos, né, vão se dedicar mais, e é o que eu peço também. É muita dedicação nessa área, que é muito importante, né? Tem ali a Casa da Mulher Brasileira, que acolhe as mulheres, né, vítimas de violência. E também é uma pauta também que eu queria falar, sobre você estar falando das mulheres, né, que o Soldado Sampaio colocou lá. Também eu vejo aqui em Roraima que precisa, já está mais do que na hora de ter uma mulher comandando ali a Assembleia Legislativa, até porque anos e anos foi só homens, né? Então é bom, é muito importante também ter uma mulher ali de coragem para se candidatar como presidente da Assembleia Legislativa. Então, olha, eu vejo só como uma ótima ideia isso. Então a gente, assim, eu vou ali, estou aqui, né, com essa oportunidade de, no caso, pré-candidata, né, mas aguardando a convenção para poder ali de fato se tornar candidata, porque a gente só torna candidato depois da convenção, né? E aí eu já Por enquanto, eu estou assim fazendo um trabalho de visita, contando a minha história, né? Já fiz uma reunião em março, no bairro Raia do Sol, com amigos. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho, né, de formiguinha, para a gente, quando chegar depois da convenção, que de fato o meu nome for para o TRE, aí para a gente já ter ali algumas pessoas já que a gente, né, já tenha conhecido, né, e a gente só continue avançando, né, porque se deixar tudo também para a última hora é um pouco complicado, né, então a gente tem que fazer um trabalho antecipado, né.
Você já está na pré-campanha, né, que o pessoal costuma dizer, nós estamos na pré-campanha, conversando, levando, dizendo que você pretende ser candidata, passando na convenção, você vai ser candidata de fato, né? Aí já começa a campanha, já começa um outro trabalho, né, junto ao eleitor, né, que é o que o pessoal busca. Mas e você chegando, vamos dizer assim, passando na convenção, você é candidata, você conquista esse mandato. Qual a sua perspectiva desse mandato? Porque você já começou na polêmica, trazer, porque acreditando que você, tendo êxito, né, logrando êxito, você irá propor, fazer a propositura, né, e apoiar também, né, achei interessante isso. Eu também não tenho conhecimento, já estou puxando aqui pelo meu HD, mas ainda não encontrei uma mulher que fosse presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Não tenho lembrança, se alguém souber, mande aí que depois eu vou dar uma pesquisada. Mas essa propositura, já chegar lá, já é uma propositura, né? Já é uma intenção de fazer essa proposta também, ó, eu vejo como interessante também, pois seria aí onde eu concordo e muito com o empoderamento que se fala com a mulher. A mulher, ela é empoderada quando ela conquista seu espaço, porque até em dado momento eu estamos entrevistando aqui algumas mulheres que fazem parte de um grupo de dança, e elas falaram bem uma coisa bem interessante, são muito pé no chão, e eu concordo que mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser e onde ela tem a capacidade de estar. Eu não vou colocar uma mulher, eu não vejo como elegante colocar uma mulher somente para dizer assim mesmo, não, direitos iguais tem que ser igual, não. Eu acredito que tem que acontecer uma equidade, né? Existem certas diferenças, sim, né? Biologia, em alguns trabalhos a mulher não tem a condição total e necessária de fazer. Ah, não, tem mulher que consegue passar o dia todinho carregando cimento. Isso daí é um fato à parte. Mas não são todas as mulheres. Então eu concordo que a mulher não deve perder a parte feminina dela, a parte de mulher realmente que foi conquistada por ela, e ela demonstrar que o espaço é para todos. Então vamos ter o respeito, porque em muito a Bíblia fala é lado a lado, né? É lado a lado. O pessoal confunde muito, até quando faz citações bíblicas que coloca a mulher abaixo do homem. Não, é lado a lado. Então parceria para construir. A mulher, ela não é, se fosse assim, o homem teria que ser submisso. A mulher da Bíblia diz que o homem é da sua esposa e a mulher é do seu marido. Então ambos são donos das partes, né? Entendeu? Então como chegar na Assembleia, como levar cada vez mais essa mensagem às mulheres, esse convite às mulheres, não só a participar, mas se engajar também nas candidaturas femininas, porque se as mulheres entenderem, e aí fica aqui essa colocação para você agora, Valéria, se entenderem que elegendo uma mulher ou mais mulheres, cada vez mais mulheres, elas terão mais espaço. Como fica assim? Como você pretende assim buscar esse engajamento feminino?
Uma ótima pergunta. Eu acho muito interessante. Eu pretendo assim nesse primeiro momento conscientizar as mulheres, porque a gente vê aqui que a maioria dos eleitores são mulheres, né? Eu ainda não pesquisei aqui em Roraima, mas no Brasil em si são mulheres. Mas a gente tem que conscientizar também a maioria das mulheres, né, eleitoras, a também ajudar aí no engajamento da campanha, ajudar mais mulheres a serem eleitas, a ocupar esses espaços políticos. Eu não defendo essa pauta feminista, eu sou uma mulher feminina, sou cristã, sou evangélica. Então você falou algo muito importante, que o lugar de mulher pode ser onde ela quiser, mas também onde ela tem a capacidade de estar. Então, se tem uma mulher ali na Assembleia Legislativa que já foi eleita, que nós temos, se eu não me engano, 7 deputadas que já conhecem, já estão ali, se elas têm capacidade de estar ali, então as que forem eleitas, a gente pode também. Se elas quiserem se candidatar, a gente poderia, se unir. Mas para isso precisaria eleger, pelo menos 12 ou 10 mulheres, para deputadas estaduais, porque se forem só 7, 8, fica muito difícil, fica inviável. Eu vejo assim que a participação da mulher na política em si, ela é de extrema importância. Nós podemos sim contribuir com bastante trabalho. Uma das pautas assim que depois da convenção, passando de fato, sendo candidata e se eleita, um dos trabalhos que eu quero fazer também é com mulheres. Eu gosto muito de fazer esse trabalho de cursos profissionalizantes, uma forma de fazer com que a mulher tenha sua independência financeira, profissional, funcional. Então, nessa parte aí que eu acho muito interessante, Então, por isso também que eu estou buscando, me engajar aqui nesta pré-campanha, para futuramente ser uma candidata e futuramente, se Deus permitir, chegar a vencer a eleição, trabalhar nessa pauta. E uma pauta também que eu acho muito importante é de fiscalizar, porque um dos objetivos que me fez eu aceitar esse convite como pré-candidata neste momento é justamente de fazer esse trabalho de fiscalização. Porque qual é o trabalho de um deputado estadual ou de uma deputada estadual? No caso, é de fiscalizar as ações do governo, no caso do governo do estado, seja na saúde, educação, justamente sair do gabinete e ir nos hospitais, ver se realmente os recursos chegam na ponta, por exemplo, no HGR, se os recursos chegam na ponta, que a gente ouve situações de que às vezes falta algumas coisas, então leitos que precisam ser melhorados. Então, eu quero fazer esse trabalho, de fiscalizar de verdade. Eu trabalhei durante um ano na Secretaria das Cidades, então eu viajei a alguns municípios também, ajudando no programa Cesta da Família, visitando pessoas às casas. E aí, nessas minhas viagens na vicinal, eu também pude ver a questão das estradas, da infraestrutura, que é algo muito importante. Então, eu acredito que tem sim recursos, tem dinheiro, porém, falta ali uma fiscalização mesmo. Por que que aquele dinheiro não chegou na vicinal? Porque isso ajuda tanto a população. Tem muita gente que precisa vir do interior para a cidade, ou para um tratamento de saúde adequado, ou para fazer compras, ou então mesmo para visitar algum parente aqui. E também tem a questão da produção, da geração de renda, de emprego. Isso aí ajuda muito. Então, na época do inverno fica bem complicado e em algumas comunidades dos municípios, Então é basicamente esse trabalho que eu pretendo fazer também. Como eu falei, eu tenho vontade sim de ver uma mulher, né, como presidente da Assembleia Legislativa, né, uma mulher que tem a capacidade. E, mas isso aí vamos ver futuramente, é com o desenrolar aqui, ainda vai depender desta campanha, né? Vai depender de quantas mulheres vão ser eleitas, deputadas estaduais, tudo isso depende de todo um contexto, né, de um cenário político.
Bem interessante. E hoje nós temos aí uma, como você falou, o eleitorado feminino, ele é maior a nível nacional do que o masculino. E fica até muitas vezes sem muita compreensão de saber por que as mulheres não buscam apoiar as candidaturas femininas. Então, isso daí também é importante, eu acredito que é uma situação de conscientização das mulheres, para que elas venham a buscar junto aquelas que têm coragem, né? Porque é fácil, simplesmente tu chegou e disse assim mesmo, não, vou ser candidato e pronto. Tu não criou isso de momento, né? E a coragem de buscar esse espaço?
Sim, eu, na verdade, eu desde 2024 eu queria, né, me candidatar para vereadora, mas aí acabou não dando certo. E nesse momento recebi esse convite do Partido Podemos, né? E eu resolvi aceitar, falei, tudo bem, já que primeiramente eu analisei um pouco, pensei, orei a Deus, né? E assim, resolvi aceitar, né, para poder ali contribuir. Pensei, falei, poxa, eu como mulher, eu tenho capacidade de me candidatar, porque não vai adiantar nada eu ficar aqui só reclamando, né, de alguns políticos que, eu, na minha visão, alguns não trabalham pelo povo, muitos só estão ali por seus próprios interesses, mas eu quero, sim, é melhor do que eu ficar só reclamando, né, é melhor eu colocar meu nome à disposição, e assim, eu falei, eu sei de mim, eu sei do meu caráter, e uma das pautas também que eu defendo, que eu também resolvi aceitar ser candidata, que eu não concordo, é com corrupção. Então, eu quero também ajudar a combater. E o único jeito de ajudar a combater a corrupção também, primeiramente, a pessoa não roubando, né? Eu estando lá, chegando lá, é não metendo a mão no dinheiro do povo. Se realmente chegar a ter verba, ter indicações, né, emendas, que os deputados estaduais também podem indicar emendas, não desviar, realmente usar a emenda para a finalidade da qual aquela emenda foi aprovada. Então, é de fato buscar ter uma, como é que se diz, consciência, né, com o dinheiro público. Então, eu não estou aqui me candidatando por meus próprios interesses, né? Estou aqui realmente pensando no povo, no coletivo. E, como eu falei, não adianta nada eu ficar só reclamando. Muita gente pode falar, ah, não, mas você veio de origem humilde, né? Muitas pessoas falam, ah, mas falta é dinheiro, precisa de dinheiro. Ok, eu sei que precisa. Porém, eu tenho que colocar, se eu ficar só em casa reclamando, ou então ficar só na rede social, não vai adiantar nada. Então, eu tenho que ir à luta, realmente, buscar lutar, de fato, pelo estado de Roraima, pelo Brasil. Então, eu estou aqui com esse objetivo também, né, de trabalhar, de ter essa oportunidade, né, para, tendo essa oportunidade de ser eleita, né, futuramente, de trabalhar, realmente, trabalhar em várias áreas que beneficia a população, né? Realmente fazer a diferença ali na Assembleia Legislativa, que não aparecer só em época de campanha, uma das coisas que eu não concordo, a pessoa fazer um trabalho, de sempre, esse trabalho aí de fiscalização já é um, de não aparecer só em época de campanha, de sempre ali buscar fazer uma política participativa, ouvindo a população, sempre buscar entender, ver a necessidade do bairro, da comunidade ou de um município, né, que são muitas. Então, assim, realmente buscar trabalhar de verdade, né, mostrar trabalho, mostrar que realmente eu não fui eleita não só para ficar ali recebendo dinheiro do povo, porque é o povo que paga, né, os políticos, são os nossos impostos. Então, realmente honrar, né, como é que se diz? O imposto, né, honrar ali a oportunidade, né, que o eleitor deu. Né? Então, esse é o meu objetivo.
É bem interessante. Então, além de atuar nessa, eu vejo que você vai buscar atuar nessa parte social, nessa parte de fiscalização, projetos que realmente tragam melhorias à população, projetos sociais, projetos de saúde, né, em especial para as mulheres. Né, eu vejo que já existe alguns projetos, acho que é o Chame, salvo engano, pela Assembleia Legislativa, que é um projeto muito interessante,